Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores e especialistas discutem em plenário reforma que altera a CLT e repercussões na vida do trabalhador.
Prioridade da negociação sobre a lei e fim do imposto sindical são pontos mais polêmicos.
Valdir Raupe afirma que governo deve editar MP para isentar produtores de parcelas atrasadas do Fundo Rural.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Especialistas discutiram hoje com senadores no plenário a reforma trabalhista. Os pontos mais polêmicos da reforma, de acordo com os participantes do debate, são a prioridade da negociação sobre a lei e o fim do imposto sindical.
E na opinião de alguns especialistas, se essas propostas forem efetivamente implementadas, haverá o enfraquecimento da representação dos trabalhadores e a provável retirada de direitos a longo prazo.
Além do negociado sobre o legislado e do imposto sindical, outros pontos foram levantados durante o primeiro debate temático sobre a reforma trabalhista.
Entre eles, a jornada intermitente, o trabalho de gestantes em locais insalubres e a jornada de 12 horas por 36. Uma nova sessão temática está marcada para terça-feira, como informa a repórter Marcela Cunha.
Durante o debate, a presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, demonstrou preocupação com a possibilidade aberta pelo texto de que gestantes possam apresentar um atestado médico que autorize o trabalho em ambiente insalubre em graus médio e mínimo.
Onde ela vai arrumar um médico? E algumas empresas, espertamente, a gente sabe que às vezes ocorre, vão arrumar um médico da empresa para dizer que ela não é uma insalubridade tão ruim assim que vai afetar o feto.
O juiz Marlos Melec garantiu que o texto foi cuidadoso ao afastar a trabalhadora de atividades insalubres enquanto durar a gestação e que a exceção mediante a apresentação de atestado foi uma demanda da bancada feminina da Câmara dos Deputados.
Somente poderá trabalhar desde que ela, por livre e espontânea vontade, apresente o atestado médico da confiança dela.
Já o ministro do TST, Maurício Delgado, questionou o chamado trabalho intermitente, que permite a contratação por hora de serviço. O texto da Câmara estabelece que o empregador deve convocar a prestação de serviços com pelo menos 3 dias de antecedência e dá ao empregado 1 dia para responder ao chamado.
É um contrato de servidão voluntária. O indivíduo fica à disposição, na verdade, o seu tempo inteiro.
Porém, o advogado e professor de direito, Antônio Galvão Pérez, negou que o trabalhador permanecerá à disposição do empregador.
Ele permite a recusa pelo empregado.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a possibilidade de negociação entre empregado e empregador, independente do que prevê a legislação trabalhista. O texto prevê, por exemplo, a realização de, no máximo, 2 horas extras por dia.
E faz hora extra porque gosta. Faz porque é obrigado. E não faça para ver se o empregador precisar. Não fique para ver, está no olho da rua no outro dia.
O projeto também estabelece a possibilidade de parcelamento de férias em até 3 vezes, a jornada de 12 de trabalho com 36 horas de descanso, regulamenta o teletrabalho e exclui da jornada de trabalho o tempo de deslocamento, entre outros. Da Rádio Senado.
Já o relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, reforçou que, além de empregos, as mudanças precisam criar também um ambiente que incentive a assinatura das carteiras de trabalho.
O Brasil tem 137 milhões de pessoas em idade laboral. Dessas, 50 milhões de pessoas estão protegidas, blindadas pela CLT. Mas outros 90 milhões de brasileiros não estão blindados pela CLT, pela informalidade que nós sabemos que campeia em nosso país.
E na opinião do senador Jorge Viana, do PT do Acre, é um crime votar rapidamente uma proposta que, segundo ele, muda mais de 200 dispositivos da CLT.
Ele reconheceu a necessidade de mudanças na lei de modo a adequá-la aos novos tempos e às novas relações entre trabalhadores e empregadores.
Jorge Viana citou estudo que aponta que 30% dos tipos de ocupações do futuro sequer são conhecidas atualmente, o que gera mais incerteza no campo do trabalho e, portanto, exige mais cautela e discussão no Congresso Nacional.
Quem é que não quer enfrentar esse drama de 14 milhões de desempregados? Quem é que não quer desburocratizar as regras trabalhistas hoje, que também são perversas para o empregador? Eu quero. Mas sabe o que é que estão propondo? Fazer isso em 1 semana no Senado Federal.
Jorge Viana ainda disse ser contrário ao acordo que está sendo costurado para aprovar a proposta como veio da Câmara dos Deputados, dando-se como solução a edição de uma medida provisória pelo governo para contemplar os eventuais pontos passíveis de mudança que o Senado identificar.
Comissões.
O plenário do Senado deve analisar em breve acordos de cooperação e investimentos firmados pelo Brasil com Angola e Moçambique, aprovados hoje pela Comissão de Relações Exteriores.
O objetivo dos acordos é aumentar a internacionalização de empresas e oferecer mais segurança para os investidores no país de destino. Informações na reportagem de Floriano Filho.
Os acordos com Angola e Moçambique, aprovados pela Comissão de Relações Exteriores do Senado, são parte de um novo modelo brasileiro de acordos de investimento. Ele foi elaborado pelo Itamaraty e Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda. O setor privado também foi ouvido. O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, foi o relator dos acordos com os países africanos e afirmou que eles exigem um respeito aos direitos humanos e às práticas sociais responsáveis.
Os investidores deverão se empenhar em realizar o maior número possível de contribuições ao desenvolvimento sustentável do Estado receptor por meio da adoção de práticas socialmente responsáveis, respeito aos direitos humanos, incentivo ao desenvolvimento do capital humano e fortalecimento da capacidade local.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, anunciou que a Zona Franca Verde de Macapá e Santana, no Amapá, começará em breve a receber as primeiras empresas no polo.
Uma das empresas vai produzir ração animal e a outra, sorvetes. Segundo explicou o senador, os empreendimentos receberão benefícios fiscais como isenção do imposto sobre produtos importados e alíquota diferenciada do PIS e COFINS.
As empresas da Zona Franca Verde devem privilegiar o uso de matérias-primas nativas, sejam elas de origem animal, vegetal ou mineral, acrescentou Randolph Rodrigues.
Uma zona franca de modelo verde plenamente sintonizada com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Um modelo econômico baseado em reduzida emissão de gases geradores de efeito estufa e focado para o desenvolvimento das vocações regionais.
E o senador Gladson Cameli, do PP do Acre, comemorou a recuperação de um trecho de 10 quilômetros na BR-364 no trecho entre Tarauacá e Feijó.
A rodovia, segundo afirmou Cameli, liga a cidade paulista de Limeira ao município acreano de Rodrigues Alves.
Agora, nós acreanos precisamos de uma força de São Pedro. Se não chover, tudo fica mais rápido. Estamos no final do inverno amazônico e não se briga com a natureza. O homem deve se aliar à natureza para o bem de ambos. Mas pensem comigo, que cresci ouvindo as histórias do meu tio, o ex-governador do Acre, Orlei Cameli, sobre como se chegava de carroça saindo de Rio Branco até Sena Madureira.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, anunciou que o governo deve editar uma medida provisória nos próximos dias para acabar com a exigência de cobrança de parcelas do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL, que não foram pagas durante suspensão da cobrança por medida liminar.
Segundo explicações do senador, tudo começou depois que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a cobrança do FUNRURAL.
Os ministros do STF também decidiram pela obrigatoriedade do pagamento das parcelas não quitadas durante o período em que a cobrança estava suspensa por liminar do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
E essa cobrança retroativa preocupava o setor produtivo, disse Valdir Raup, ao lembrar que com a MP esse valor não precisará ser pago pelos produtores rurais.
Acho que vai ficar numa situação mais ou menos tranquila para o nosso produtor rural, tanto o pequeno, o médio e o produtor rural. Então essa questão do Fundo Rural, ela tinha que ser equacionada e está chegando a bom termo através de uma medida provisória.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.